Brasil, 1967.
Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Tropicália, uma revolução musical.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Caminhando contra o vento, andavam os tropicalistas.
Contra as tendências culturais atrasadas do Brasil de 67, contra os hábitos de um país colonialista.
A Tropicália veio marcar uma nova era nas artes. Teatro, cinema, artes plásticas e principalmente a música nunca mais seriam os mesmos.
A inspiração foi a Semana de Arte Moderna de 1922, que tinha acontecido 40 anos antes. Naquela época, os modernistas já fizeram uma revolução na literatura, que chamaram de antropofagia. Para eles, o objetivo não era negar o que vinha de fora, e sim melhorar o nacional, aproveitando o estrangeiro. Era uma crítica ao antigo.
O peito cheio de amores vãos. Eu vou, porque não, porque não.
Em 67, acontecia a ditadura militar. Ao mesmo tempo, os tropicalistas queriam fazer crítica aos dias atuais, sem ser canção de protesto. Não queriam mais saber dos bons costumes antiquados como o bom mocismo e o patriotismo. Tudo estava ultrapassado. Era preciso inovar.
O ideal tropicalista era juntar o que havia na música do mundo inteiro e transformar numa coisa nova, universal, que não se restringisse às fronteiras brasileiras. Da bossa nova ao rock inglês, eles iam pôr uma mistura de todos os ritmos. Queriam um som novo, diferente de tudo já visto.
O sucesso do movimento dependeu de um grupo de baianos bem conhecidos. O principal deles?
Toda essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o super bacana.
Caetano Veloso.
Eu nasci pra ser o super bacana.
Caetano não tinha nem ideia do que queria, mas sabia que queria mudar. Nessa época, a MPB e o Iê da Jovem Guarda estavam em guerra, como explica o professor Alan de Paula.
Em 1965, vai surgir um movimento que era contrário à MPB, que é a Jovem Guarda, que era basicamente o som dos Beatles transposto para a música brasileira. E aí você vai polarizar o campo. Por um lado, os universitários ouvindo MPB, uma MPB engajada, com letras na época bastante políticas. E por outro lado, você tem o pessoal que gostava de Jovem Guarda, que passou a ser taxado como alienado. O pessoal da esquerda via, gostar de Jovem Guarda é alienação, é o fim da picada. Como é que você pode gostar dessas coisas? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderléia.
Já Caetano não via necessidade nessas discussões. Ele queria juntar todos os ritmos numa coisa nova. Para começar a mudança, o baiano de Santo Amaro da Purificação resolveu fazer uma música para apresentar no Festival da TV Record de 67. Ele começou, então, a compor algo que fosse fácil de entender pelo público e, ao mesmo tempo, capturasse essa nova atitude que os tropicalistas queriam inaugurar. A banda de Chico Buarque tinha ganhado o festival do ano anterior.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha
Caetano queria uma marchinha de carnaval alegre como aquela, mas de algum modo contaminada pelo pop internacional. O resultado? Alegria, alegria, o marco inicial da Tropicália.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
No calçadão da praia de Ipanema, no Rio, Caetano viu as bancas de revistas com capas refletindo o sol. Foi aí que ele pensou nessa canção.
o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores.
As referências presentes nela vieram dos lugares mais variados. Foi a primeira vez, por exemplo, que a marca Coca-Cola entrou numa música no Brasil, para a revolta dos mais conservadores.
Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola.
A segunda cabeça da Tropicália também escreveu uma composição sua no Festival Internacional da Canção. Isso aumentou a abrangência do movimento. A música Domingo no Parque. O artista
Gilberto Gil.
O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na beira, José.
Gil já era formado administrador e trabalhava numa grande multinacional em São Paulo quando tudo começou. Mas desde cedo, quando aprendeu a tocar sua sanfona no interior da Bahia, ele sabia que um dia seria músico. Era início de 67. De passagem por Pernambuco, Gil se encantou com o som das bandinhas locais. Aquele ano prometia. Voltou ao Rio com a cabeça fervilhando de ideias. Para ele, a música no Brasil já nascia velha e conservadora, e os jovens acabavam se rendendo ao que vinha de fora. E já que a música estrangeira era tão bem aceita, por que não usá-la para recriar a música nacional? E que tal umas guitarras elétricas? Para compartilhar a ideia, chamou Caetano e os dois promoveram um encontro com os músicos do momento. Estavam presentes Dori Caymmi, Edu Lobo, Chico Buarque, Paulinho da Viola, entre outros. As reações variaram da pura incompreensão ao simples desinteresse. Dali em diante, os baianos perceberam que só poderiam contar com eles mesmos. Para acompanhar Alegria, Alegria, no Festival de 67, Gil escreveu uma música incomum para os padrões da época, considerada até hoje uma obra-prima. Em Domingo no Parque, Gil compôs uma base com um berimbau, instrumento brasileiríssimo. Quem se encarregou das guitarras e do baixo elétrico foram os irmãos Arnaldo e Sérgio Batista Dias e a namorada de Arnaldo, Rita Lee Jones.
O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na beira.
Os Mutantes.
Outro na construção, João.
Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias eram diferentes dos conjuntos musicais que Gil conhecia. Não só nas roupas, mas no jeito de falar e no comportamento. Eles pareciam roqueiros ingleses da geração Beatles, em versão brasileira. O trio representava o rock and roll. Eles passaram por várias formações até se transformar nos Mutantes e cair na graça dos baianos. Eles foram descobertos pelo maestro Rogério Duprat, que também era um tropicalista. Antes disso, costumavam se apresentar em lugares alternativos e tocavam de tudo, apesar da formação musical erudita. Eles não ficaram muito animados quando ouviram Domingo no Parque pela primeira vez, porque não estavam muito familiarizados com o ritmo da capoeira e o som do berimbau. Arnaldo Batista, quase 40 anos depois, ainda lembra o dia que Gil lhe mostrou a música pela primeira vez.
Eu achei bonito, né, que na época o Gil estava transando com a Nana Caymmi, né, que era filho do Dorival Caymmi, e para a gente que era um pouquinho fresco no sentido de conexão com composição com violão, que a gente ficava a maior parte do tempo com guitarra e órgão, etc., né? Ver o Gil naquele hotel com um dedilhado de violão tão primitivo, né? E tão mais quente que o lado que às vezes Beatles ficava, né? Que a gente ficou impressionado com o lado poético dele.
Foi a ideia de invadir a praia dos MPBistas com guitarra e baixo elétrico que atraiu os garotos. Nessa época, Arnaldo e Rita tinham 19 anos e Sérgio apenas 15. Farra e provocação era com eles mesmo. A maior qualidade tropicalista dos Mutantes era a vontade de experimentar.
E a gente tentou acompanhá-los no sentido de palhaçada. A gente botava o coração pintado, noiva grávida, vestido de uniforme de cavalaria, Dom Quixote. Então a gente tentava fazer isso, mas Às vezes dava certo, às vezes não. Eu tenho a impressão que era mais fazia o que queria.
O trio conquistou o público. E foi assim que eles gravaram um dos maiores marcos da Tropicália, Bate Macumba. Bate Macumba é uma música com um verso só. A cada repetição desse verso, um fonema é retirado, até não haver mais nenhum. Depois, os fonemas são recolocados um a um, até voltar ao verso original. No final, a música transcrita forma a letra K, fonema marcante da canção. Isso é o construtivismo, mais uma herança da Semana de Arte Moderna na Tropicália. Bate Macumba é a mistura das palavras Batman, Macumba e Yeyeye, fenômenos de lugares e culturas totalmente diferentes. Mais tropicalista, impossível. Rita Lee não estava muito preocupada em assumir o posto de musa da Tropicália. Sobrou para uma baiana, que Caetano e Gil já conheciam há muito tempo. Gal Costa.
Gal Fatal. Essa aliteração ficou famosa. Amiga de Caetano desde a Bahia, Maria da Graça Costa nunca quis ser outra coisa a não ser cantora. Ainda pequena, cantava com umas panelas na cabeça para poder ouvir melhor a sua voz. Gracinha, para os íntimos, tinha uma voz única, elogiada até pelo ídolo dos baianos, o criador da bossa nova, João Gilberto. Baby é a música que levou o Gal ao reconhecimento. Ela tinha sido composta, na verdade, para Maria Bethânia, a irmã mais famosa de Caetano. Mas Bethânia não queria participar de nenhum movimento cultural. Por isso, resolveu não gravar a canção que ela mesma encomendou. Talvez não por coincidência, a música se encaixou perfeitamente na voz de Gal, que virou a intérprete oficial da Tropicália. Baby, baby, eu sei que é assim, baby, baby. Além das composições de Caetano e Gil, Gal gravou também várias músicas da terceira cabeça pensante da Tropicália, um baiano do interior, mais precisamente de Irará.
Tom Zé. Tom Zé quase largou a música aos 17 anos, quando percebeu que não conseguia compor canções românticas para a namorada. No entanto, ao invés de parar, ele resolveu transformar o aparente defeito em virtude e passou a se destacar pelo humor e ironia de suas letras. Humor e ironia que estão presentes em músicas como Lindonéia, gravada por Nara Leão.
Na frente do espelho, sem que ninguém a visse, Miss Linda, feia, Lindonéia desaparecia, despedaçada.
Ironicamente, o ritmo de bolero dessa música já lembra o brega. O nome Lindonéia é uma caricatura bem humorada de uma miss. A letra fala do culto exagerado à beleza. Tom Zé contrasta isso com cenas chocantes, muito mais importantes que a imagem de Lindonéia na frente do espelho. De dor. O forte de Tom Zé era mesmo a composição. Isso porque ele era desajeitado e não tinha os dotes vocais dos companheiros.
A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete.
Além disso, tinha um ar sertanejo e um sotaque rural. No entanto, isso mais realçava que escondia a elegância de seu português culto e correto.
É um banco de sangue encadernado, já bem pronto e tabelado, é somente folhear.
Depois do sucesso no Festival da Record, Caetano viu que os tropicalistas precisavam de uma canção manifesto.
Quando ver o Vasco a minha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e vermelhas. favor.
Para isso, ele construiu uma música cheia de mensagens, que girava em torno de Brasília, o coração do Brasil.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá.
Por incrível que pareça, essa canção ficou sem nome por algum tempo. Até o dia que o fotógrafo Luiz Carlos Barreto ouviu e deu uma sugestão a Caetano. A música deveria se chamar Tropicália. Barreto lembrou-se de uma instalação de Hélio Oiticica no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Era um labirinto cheio de plantas e pássaros que, depois de atravessado, dava numa televisão ligada.
Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá.
Ele achou que a obra do artista plástico tinha tudo a ver com a música. Caetano resistiu ao batismo por algum tempo, mas acabou aceitando o título, que nomearia todo o movimento.
Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai.
Depois de terem começado individualmente a Tropicália, os baianos viram que era hora de lançar um disco oficial do movimento. Juntos, então, gravaram Tropicália ou Panier Circense. Os arranjos futuristas, ou melhor, tropicalistas das músicas, eram assinados pelo maestro Rogério do Prato. A canção Tropicália, que deu título ao disco, já tinha sido gravada por Caetano e não entrou para o novo álbum, porque eles só queriam músicas inéditas. Mas o segundo título, a música Panier Circense, foi gravada pelos Mutantes e é lembrada até hoje.
Para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer.
Os arranjos têm som de talheres e pratos numa sala de jantar. Tudo bem ao tom experimental do movimento. Todos no estúdio tiveram que simular um jantar em família animado. Não para por aí. Várias outras músicas do disco, por exemplo, ganharam citações de outros artistas. Geleia Geral, de Gil, tem pedaços de Pata Pata, hit da cantora africana Miriam Makeba, e também Diogo Guarani. O refrão da música faz uma afronta aos puristas. Mistura Bumba Meu Boi com Iê Iê Iê.
Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi.
Um ano depois de Alegria, Alegria ter sido apresentada e depois da gravação do primeiro CD coletivo da Tropicália, a música do Brasil não era mais a mesma. Caetano compôs, então, uma canção ainda mais revolucionária. A inspiração? Uma frase pichada no Muro de Paris, durante a Revolução Estudantil que acontecia naquele ano. A frase, paradoxal e engraçada, era uma afronta aos militares e à ditadura. Ela dizia o que os tropicalistas achavam que era proibido.
É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Nem esse liberalismo de Caetano agradou os estudantes que assistiam ao concurso. Influenciados pelo comunismo e pela situação do Brasil na época, eles achavam que a Tropicália era uma dominação imperialista, que só queria acabar com o patriotismo. A intenção de Caetano naquele dia era chocar. Os Mutantes já estavam tocando no palco quando ele entrou com uma camisa verde-limão, um casaco prateado e rebolando. As vaias foram ensurdecedoras. Além disso, a plateia tirava tomates e ovos. Caetano nem conseguiu cantar a música. Grande parte do público deu as costas para o cantor. Os Mutantes que o acompanhavam deram as costas para a plateia também, rindo. Essa foi uma das situações que mais marcaram a carreira dos Mutantes.
A gente estava levado por uma onda poética e filosófica que a gente entendia parcialmente. No proibido, proibido ficou mais patente isso. Ficou marcante para a gente o lado meio revolucionário.
Em meio a esse conflito, num ato inflamado e momentâneo, Caetano perdeu a paciência e desandou a falar.
Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado?
O discurso de mais de 10 minutos lançou farpa para todos os lados. Caetano insistia na afirmação de que os estudantes não o compreendiam.
Vocês não estão entendendo nada! Nada! Nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. E hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir, foi Gilberto Gil. E fui eu, não foi ninguém. Foi Gilberto Gil e fui eu.
Isso porque ele achava que a Revolução Tropicalista abriu portas. As guitarras elétricas, que antes eram símbolo da influência americana na música, agora já eram usadas livremente por todos os artistas. E os estudantes aplaudiam o som dessas guitarras, coisa que não fariam um ano antes.
Louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo... Proibido, proibido, fora de tom, sem melodia, como é júri? Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!
De areia branca, teus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas.
No fatídico dezembro de 68, foi baixado o AI-5. O ato institucional dos militares acabava com o direito de expressão dos artistas brasileiros. Gil e Caetano não escaparam. Foram 7 meses de prisão até conseguirem sair do Brasil.
Dos seus cabelos, uma história pra contar.
Era o fim da Tropicália, que durou pouco mais de um ano.
debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Com o exílio, Caetano se afundou na depressão e chegou a parar de compor. Ele não via inspiração para escrever estando longe do Brasil. Em Londres, onde estava exilado, ele recebeu uma visita especial, a de Roberto Carlos. O rei mostrou uma canção que acabara de gravar, chamada Nas Curvas da Estrada de Santos. A canção emocionou Caetano. As lágrimas do baiano impressionaram tanto Roberto, que ao voltar ao Brasil, ele compôs com Erasmo Carlos uma homenagem ao amigo exilado, debaixo dos caracóis dos seus cabelos.
Voltar pra sua gente, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos.
Com Gilberto Gil, a história foi bem diferente. Em 68, ele já planejava sair do país. Entrou sorridente no avião para o exílio. Compôs ainda uma canção de despedida, que usava um bordão de um apresentador de TV. Aquele abraço. Em Londres, Gil começou a se integrar à cultura do país e saía quase todas as noites para conferir apresentações de pop, rock ou jazz.
A Bahia já me deu.
Vários artistas herdaram influências da Tropicália. Chico Sainz foi um deles. Chico foi o porta-voz do Mangue Beat, considerado uma das novidades musicais mais excitantes dos anos 90. O movimento, nascido em Pernambuco, mistura ritmos locais, como o maracatu e a ciranda, com hip-hop, funk e hardcore.
Carlinhos Brown é outro admirador declarado. Ele funde a riqueza dos ritmos afro-baianos com a universalidade do pop-rock.
Não é difícil perceber também a influência tropicalista na música de Chico César. Ele mistura repente, ciranda e carimbó com o rock e o pop.
Epitáfio.
Depois de voltar ao Brasil, Caetano recuperou a inspiração perdida. Lançou vários discos. Em 2003, inclusive, lançou um em inglês, enquanto o mundo todo vivia o anti-americanismo por causa da guerra do Iraque. Já escreveu livros e dirigiu um filme, coisa que sempre quis fazer.
Gilberto Gil é hoje ministro da Cultura do governo Lula e continua fazendo shows. Em 2002, gravou um CD só com músicas de Bob Marley.
Rita Lee terminou com Arnaldo, saiu dos Mutantes, casou de novo e virou a tia do rock no Brasil. Os Mutantes acabaram e Sérgio e Arnaldo desapareceram.
Depois que Gil e Caetano saíram do Brasil, Gal Costa ficou como o principal representante da herança tropicalista e nunca saiu de cena.
Tom Zé ficou esquecido nas décadas de 70 e 80. O mercado não aceitou seu tom experimental. Somente quando o produtor inglês David Byrne o redescobriu nos anos 90, ele voltou a gravar.
Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietas de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate.
Essa foi uma produção dos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produção e locução de Elisiane Rios e Felipe Santana.
Auxílio técnico de Roberto Vargas, Rogério Rato Machado e Alcides Alves.
Supervisão de Rossane Thomas.
Brasil, 2005.